Ora, muito boa tarde ao ACP, sejam muito bem-vindos a este Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária, que começou a sua atividade no dia 24 de janeiro deste ano. É um grupo de trabalho que tem um horizonte temporal muito definido, no entanto, gostaríamos, nesse curtinho espaço de tempo que temos para trabalhar, de ouvir todas as entidades que, de alguma forma, possam dar a sua visão, a sua experiência e o seu contributo àquilo que são as matérias da segurança rodoviária. Nós começámos, para fazer aqui um enquadramento, um historial, começámos por ouvir as escolas de condução, as entidades que fazem as inspeções aos veículos, vamos ouvir as universidades, vamos ouvir as forças de segurança, vamos ouvir as polícias, vamos ouvir a política também, os ministérios e todas as entidades que de alguma forma possam contribuir para nos dar um apor àquilo que será o culminar deste grupo de trabalho, que é um grande Fórum Nacional de Segurança Rodoviária, e um relatório final com recomendações claras para as políticas públicas nesta matéria, no âmbito também daquilo que é a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Daí que tínhamos feito o convite também ao ACP. E em termos de funcionamento deste nosso grupo de trabalho, uma exposição inicial de 10, 15 minutos, sinta-se à vontade para nos trazer a sua visão, e depois os senhores deputados farão uma ronda de perguntas daquilo que entenderem. Muito obrigada.
Ora bem, eu fiz aqui um pequeno apanhado sobre aquilo que lhe podia dar aqui esta comissão do nosso contributo do ACP e dividi isto em vários pontos. Começando pelo ensino da condução. O ensino da condução em Portugal é uma vergonha. É do pior que há, os conteúdos estão completamente ultrapassados. Há 7 anos que andamos a debater-nos com os diversos governos no sentido de mudar os conteúdos. Depois, as escolas de condução encerram um mal muito grande, que é não dão as lições que têm que dar. Só para ter uma ideia, o ACP, a média de aulas práticas por aluno é de 40 horas, e nós obrigamos as pessoas a fazer, portanto, como sabe a lei, tem as 30 ou as 32 que são obrigatórias, não é? Havendo ou não duas de simulador. E, portanto, não, as práticas são 30. Eu não dou 40, estou a dizer, a média é 40, portanto, as pessoas, porquê? Porque nós só levamos a exame as pessoas que achamos que estão capacitadas para poder ir a exame. E por isso é que temos 95% de aprovação dos nossos alunos. O que é que isto leva a fazer? Leva a fazer que eu tenha um prejuízo anual nas escolas de condução de cerca de 60 mil euros. Porquê? Porque tenho que trocar de carros todos os anos, cada carro faz perto de 200 mil quilómetros por ano, enquanto que a doutora vai ver as escolas de condução, a maior parte delas, as pessoas vão lá, assinam as 30 aulas, dão 5 e vão em exame. Depois outra coisa que nos exames, que já lá vou, é que o que é que acontece? Os alunos, quando têm as aulas com os seus instrutores, o instrutor, ao fim de 10 aulas, 20 aulas, ou de 5 aulas, sabe se o aluno, se o pai é rico, se não é rico, e há uma corrupção muito grande nas escolas de condução e nos exames. É o único país da Europa onde o examinador faz exame com o instrutor, em mais parte nenhuma da Europa isso acontece. Aliás, o examinador é sorteado lá fora, em cima da hora do exame, para que não possa haver qualquer espécie de ligação entre o instrutor e o examinador. Outra coisa que não faz sentido nenhum, doutora, que é... Os 5 percursos em cada localidade estão decretados por decreto-lei, ou seja, no dia antes das pessoas irem fazer o exame, fazem os 5 percursos e sabem exatamente quais são os coisas. Um é sorteado, mas não interessa, fizeram os 5, estão treinados para os 5. Depois, os exames de condução em Portugal são extremamente permissivos, independentemente da hipotética corrupção que poderá haver ou não, e que há, aliás, têm sido descobertos uma série deles, como aquela associação aqui em Chelas, como os bombeiros da Mortágua, que tinham uma câmara alugada para fazer os exames, como se lembra disso. Enfim, vários de tudo isso. O que é que acontece lá fora? Lá fora não há obrigatoriedade nenhuma de número de aulas. São 2, 3, 4, 5, mas os exames são extremamente rigorosos. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que o aluno, quando vai a exame, tem que estar completamente apto a fazer o exame. Já não quero ir ao exagero do Mónaco, em que são precisos 4 exames para se ter carta de condução. Eles dizem que não, mas eu acho que tem a ver com o território ser muito pequenino e, portanto, para não terem muita gente com carta, exatamente, para dificultar. Mas a verdade é que os exames no Mónaco são muito bem feitos, que eu já lá fui assistir, porque fazem autoestrada, fazem em trânsito dia e noite. E, portanto, tem várias dentro do ambiente rodoviário. Aqui o ambiente rodoviário não tem nada a ver com o que se aprende nas escolas. Depois há um determinado número de coisas, mesmo na parte multimédia, que não tem nada a ver com nada já do que é o ambiente rodoviário hoje em dia. Mesmo a própria sinalização vertical e horizontal é modificada só de X em X anos no ensino da condução, que é muito mau. Depois, o que é que eu lhe posso dizer mais? Posso dizer sobre o parque automóvel. Só para ter uma ideia, o parque automóvel, neste momento, o ligeiro de passageiros, a média, é de 10,4 anos. Os comerciais é de 10,5 anos. O pesado de passageiros é de 13,7 anos. E o pesado de mercadorias são 12,9 anos. Isto não existe em parte nenhuma. Isto é um mercado completamente podre. Depois, as inspeções são super facilitadas. A doutora sabe que há uma série de sítios em relação às inspeções que são feitas quase tailor-made, não é? São feitas, se o carro estiver bom, pagas 30, mas se quiseres que o carro passe, não tendo coisas, pagas 90 e tudo isso. Eu lembro-me sempre de quando fiz a presença aberta com o Dr. Jorge Sampaio, quando fomos a um centro de controle auto, foi apresentado um caso em que tinha ido a um centro de exames lá em Leiria e tinha chumbado e 10 minutos depois na controle auto tinha passado. 10 minutos depois, está registado. E assim, isto é todos os dias aqui em Lisboa, todos os dias a inspeção não corresponde efetivamente aos parâmetros que deviam ser. Só para ter uma ideia, Soutora, em 2010, apanhados pela polícia não inspecionados, foram 28.160 carros. Agora, imagine o número de pessoas que ainda andará sem ter inspeção. Estes foram os que foram apanhados, não é? E no ano anterior foram cerca de 21 mil, em 2009, exatamente, e 10. Isto foi em 2011 e 2010. Portanto, o parque automóvel, já lhe disse, podre, não é? O estado das vias em Portugal, nós aqui invertemos ao contrário, ou seja, em toda a... Pois, é que repare, esta história das scooters vai lançar um problema complicadíssimo, porque lá fora, as chamadas estradas de Portugal, que existem lá fora também, 70% do orçamento é reparar e 30% para construir novo. Cá é ao contrário. É 70% para fazer novas e 30% para reparar. Com esta história das scooters, o que é que acontece? As pessoas foram todas para as estradas nacionais. As estradas nacionais não têm capacidade no piso, exatamente, não têm capacidade para apanhar tantos carros pesados e têm o asfalto completamente danificado. E não há mesmo capacidade, mesmo que houvesse dinheiro para reparar o asfalto, não há tempo prático para o futebol para poder fazer, não é? Portanto, hoje em dia, se for para a Estrada Nacional número 1 de Lisboa ao Porto, demora 6 horas. Porquê? Porque houve uma série de cidades que foram atravessadas, que antigamente, por exemplo, eu dou sempre o exemplo de Águeda. Águeda, que nós passávamos todos Águeda para ir para o Porto, não é? Tinha a ponte, tinha aquilo tudo, e hoje em dia tem uma série de rotundas porque deixou de ser de Estrada Nacional e, portanto, obviamente, o Presidente da Câmara de Águeda transformou aquilo numa cidade. Passou a não ser uma Estrada Nacional. Como agora vai tudo por lá, e há dezenas e dezenas de... Sobre as campanhas de sensibilização, zero, completamente, deixou de existir. O Fundo de Garantia Automóvel é uma vergonha para onde vai o dinheiro. O dinheiro está a ser utilizado para a PSP e para a GNR e não está a ser utilizado para os fins, porque o Fundo de Garantia Automóvel corresponde a 2% de cada uma das nossas apólices de seguro. Dá por volta, por ano, qualquer coisa como 18, 19 milhões de euros. Desses 19 milhões de euros, 50%, são para pagar os acidentes das pessoas que não têm seguro e que são, sobretudo, pessoas que vêm das ex-colónias, porque as ex-colónias, só até há um ano atrás, é que passou a ser obrigatório seguir o seguro obrigatório. Portanto, as pessoas vinham para aqui, para Portugal, e achavam que não era preciso também seguro. Portanto, sobram 9 milhões. Esses 9 milhões eram distribuídos antigamente, 4 milhões e meio para a prevenção rodoviária portuguesa e 4 milhões e meio para as estradas de Portugal. Quando as estradas de Portugal não tinham nada que receber esse dinheiro, porque já recebiam, quer através do Orçamento de Estado, quer através do próprio imposto. Lembra-se que, na altura, nos combustíveis foi criado um imposto para os incêndios. E, exatamente. E depois, mesmo o próprio imposto do incêndio passou também para as estradas de Portugal. Portanto, o que é que acontece? Ficaram 4 milhões e meio para ações de prevenção, que antigamente eram só dadas à prevenção rodoviária portuguesa, porque era a única que existia, e que foi feita de acordo com os interesses dos governos há 30, 50 anos atrás, não é? Porque delegava na prevenção rodoviária as ações de rodoviária. Depois, a prevenção rodoviária começou a não receber o dinheiro quando foi no tempo do ministro António Costa, em que foi aprovado o plano em fevereiro e em novembro não recebeu o dinheiro e, portanto, despediram 60 pessoas na altura. Isso, aliás, está tudo em tribunal ainda, Não vale a pena agora falar nisso aqui, mas a verdade é que os dinheiros, que eram os tais 4 milhões e meio, que passaram a ser distribuídos em concursos, e que eu acho muito bem que sejam feitos em concursos, pelos ACPs da vida, pelas prevenções, pelas APCs, por tudo isso, deixaram de existir. Ou seja, nos últimos 3 anos para cá, ou nos últimos 4 anos para cá, o ministro Rui Pereira ainda duplicou esse valor na altura. O máximo que se distribuiu foi 1,5 milhão para campanhas de sensibilização. O resto, para onde é que foi? Foi para comprar pistolas, no primeiro ano, ainda com António Costa, ministro da Administração Interna, que aí está em tribunal agora. Depois comprou-se radares, depois comprou-se viaturas, automóveis, tanto para a GNR como para a PSP. Portanto, o que é que acontece? Acontece que as campanhas de sensibilização, que eram uma espécie de um martelar permanente, aliás, nós pedimos aos governos anteriores de que, como é feito lá fora também, os órgãos de comunicação social, sobretudo a televisão e a rádio, deviam ser obrigados a dar um X tempo por hora para campanhas de segurança rodoviária. Exatamente. Nós fizemos um acordo, nós da ACP fizemos agora um acordo com a SIC, uma coisa chamada Minuto Seguro, que é uma coisa que vai ser dada todas as semanas, em várias horas do dia, em que não pagamos rigorosamente nada, pagamos apenas a produção desses filmes, em que a SIC nos dá gratuitamente o espaço para nós podermos fazer ações de prevenção rodoviária. Mas isto é um acordo entre o ACP e a SIC, porque o ACP tem boas relações com a SIC, porque o SIC tem boas relações com o ACP, mas isto era uma coisa que devia ser, que pudesse ser feito, generalizado, exatamente. Pronto. Isso acabou completamente, nós não temos hoje em dia acesso a absolutamente nada. Oferecem-nos os órgãos de comunicação social uma tabela de 25% se quisermos fazer alguma coisa, que é o preço que oferecem ao continente e que oferecem à APT, portanto é igual, temos o mesmo preço e não temos qualquer espécie de coisa. Em relação, eu estou a falar agora muito genericamente, depois respondo obviamente às perguntas todas. Em relação à prevenção à GNR e da PSP, ouça, continuo com a minha teoria de que tem que se faturar, é uma caça à multa. Eu trago-lhe aqui um exemplo caricato que vou cá deixar, que é há um mês em Beja, à entrada de Évora, peço desculpa, portanto a Polícia de Segurança Pública mete uma caminhonete em cima de um passeio, mete um radar à frente, na entrada de Évora se conhecem que é uma reta que não tem qualquer espécie de problema, porque tem um hipermarché, depois tem sinais, depois tem não sei o quê, e depois tem esta, isto é a prevenção que se faz em Portugal, é toda assim. Ou seja, tenho dezenas e dezenas e dezenas de fotografias dessas que mandam para o ACP de caça à multa. E, portanto, nós na altura em que tivemos várias conversas, era na altura o chefe, quando foi a Brigada de Trânsito, que desmantelada foi o maior erro do mundo, que fizeram, um erro tremendo. Nessa altura tinha o Meireles de Carvalho, que era o Major-General Meireles de Carvalho. Aí ouviram-no aqui. Pois, então, que era um tipo sensacional, porque sabia o que era, e tinha o espírito de missão, isto era impensável no tempo dele. Ele inclusivamente dizia aos guardas, claro. Eles inclusivamente diziam aos guardas deles de que se vir um BMW a 150 na autoestrada, não o para. Mas se vir um Fiat Uno a 130 na autoestrada, vá atrás dele. Portanto, havia uma maneira de sensibilizar e uma maneira de caracterizar o perigo. Porque, no fundo, uma coisa é a velocidade permitida por lei e outra coisa é o excesso de velocidade. São duas coisas totalmente distintas, não é? E, portanto, ele sabia que os seus agentes fizessem essa distinção. E eu acho que isso era importantíssimo, percebe? Portanto, eu penso que o ensino, inspeção de veículos, as vias e a prevenção rodoviária nas suas duas vertentes, que era a nível de prevenção pura e dura e a prevenção pelas forças de segurança, são a grande causa porque nós estamos neste caos, não é? E depois repara numa coisa. Veja que, neste momento, quando se diz que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária vem dizer com um ar muito contente que tem menos mortos, é uma falácia, porque estamos neste momento com menos de 130 mil carros por dia a circular em Portugal. As contas da Galp, no balanço do mês passado, apresentou um consumo de baixa de cerca de 11%, as autoestradas da Brisa apresentou com menos 7% de passagem também nas autoestradas, portanto, é evidente que é proporcional, não é? Portanto, é evidente, não é? E depois outra coisa é que nós não temos números ainda dos feridos graves, porque, como se sabe, só a partir do ano passado, os 30 dias exatamente, só a partir do ano passado é que começaram a ser contabilizados os famosos 30 dias. Portanto, ouça, basicamente, assim, numa primeira abordagem, penso que fiz aqui um bocadinho, enfim, uma abordagem muito, muito coisa do que é que se passa, porque é que nós não conseguimos resolver o problema, não é?
Muito obrigada, foi exemplar no uso do tempo. Agradecemos também esse reparo. Eu quero pedir então aos senhores deputados que façam então agora a nossa ronda de perguntas habitual aos convidados. Vou dar a palavra ao deputado Jorge Fão, que eu sei que tem que se ausentar depois, mas gostaria também de dar uma palavrinha.
Muito obrigado, eu agradeço o facto desta atenção, mas realmente tenho aí um grupo de alunos de uma escola que está ali para entrar, eu fiquei de receber, portanto peço desculpa por isso. Mas naturalmente, não, são pequeninos, portanto quando chegarem à altura de votar, provavelmente já não votarão. Em mim não votam seguramente, porque lhe falta muito tempo. Eu quero naturalmente, enfim, agradecer a presença e particularmente sublinhar a importância desta experiente exposição e desta sintética exposição que nos toca aqui, questões que não sendo novas, naturalmente, são questões que todos temos reflexões feitas sobre elas, todos temos alguns indicadores e opiniões construídas, mas naturalmente são os pontos-chave daquilo que efetivamente tem uma influência maior nas questões do resultado da sinistralidade em Portugal e consequentemente, daquilo que não são os níveis de segurança rodoviária que nós todos naturalmente desejamos ter nas estradas portuguesas. Há aqui este aspecto que realmente tem sido recorrente em várias audições, eu não tenho estado em todas, mas tenho estado em algumas, e que efetivamente é um problema sentido de longa data e ainda com manifesta incapacidade de o resolvermos no sentido de o atacarmos, tem a ver com este problema do ensino da condução. O ensino da condução, a forma como efetivamente são certificados os condutores em Portugal. Nós vamos ter também uma audição aqui com o Instituto de Mobilidade de Transportes Terrestres no âmbito destas audições, e claro que é aqui que vamos seguramente, mas da minha parte, eu convenci os meus colegas, centrar uma parte significativa do diálogo e do pedido de informação ao próprio Instituto de Mobilidade do IMTT, da Mobilidade de Transportes Terrestres. De qualquer maneira, estão aqui elencadas estas questões, que são efetivamente sobre esta matéria, aspectos de grande necessidade, uns de alteração rápida e imediata, outros de correção de comportamentos, de atitudes, que são sempre coisas mais complicadas, nomeadamente o problema do funcionamento do sistema de exames e do sistema da promiscuidade entre examinadores, instrutores, etc. Enfim, isso tem a ver também com as questões culturais da nossa própria sociedade, tem a ver com a nossa própria história, a nossa maneira de ser, mas, enfim, há seguramente formas de, alterando a metodologia, pelo menos reduzir os campos possíveis de proliferação deste tipo de relações, enfim, perfeitamente ínvias nesta área e que depois têm uma influência muito grande, enfim, na seriedade e no rigor e na qualidade da forma como se certifica em Portugal, para conduzir. Parque automóvel, eu pus aqui duas interrogações dizendo, o Sr. Presidente chama a atenção, assim, que efetivamente temos um parque automóvel velho, fez aí uma elencagem rápida daquilo que são as idades médias dos veículos em Portugal, temo bem, por razões de várias ordens, particularmente pelo contexto económico, não é? E que vamos viver que isto se agrave bem, muito. O que ainda nos, efetivamente, nos coloca, e os impostos, a questão do IAI, etc. Não é? Eu não sei até que ponto, enfim, esta questão deste boom da importação de automóvel durante vários anos em Portugal, a importação de automóveis de países terceiros e de países, enfim, do espaço europeu, mas alguns com muitos anos e tal, que aparentemente tinham... Pois, e portanto isto...
Foi fechado na altura.
Sim, sim, sim.
Pois,
portanto, isso provavelmente ainda vai contribuir ainda mais para ter problemas. E depois, enfim, o próprio nível da disponibilidade financeira e económica das pessoas, não é? Pareceu-me, e fiz aqui um sublinhado também, uma questão bem importante, uma chamada de atenção, que me parece, com a qual estou plenamente de acordo e que me parece muito oportuna, que era de sensibilizar, e eu não sei se isto faça só pela sensibilização, se pela determinação, os órgãos de comunicação social, particularmente a televisão e a rádio, no que respeita à disponibilização de espaços de tempo para desenvolvimento de campanhas. Tinha todo sentido, nomeadamente as televisões públicas, acho que isso que é completamente inconcebível, que se pague às televisões públicas, e seguramente na grelha de espaços disponíveis isto deveria ser devidamente previsto, não é? E contemplado, e portanto é uma nota que deixo aqui. Bom, o resto faço registro das questões comentadas em relação à fiscalização, é caricata esta situação no que diz respeito ao controle de velocidade feito desta maneira, é evidentemente uma atitude completamente persecutória, se bem que em determinadas situações admito que é preciso, enfim, burilar um bocado os esquemas de controle, parece-me que isto é uma situação, nomeadamente aquela da camioneta ali, caricata lá e pouco dignificadora da ação exatamente das forças de segurança também. Infraestrutura rodoviária, esta questão relacionada com esta inversão completa que no nosso país acontece, que tem a ver com a questão dos 30% para reparação, 70% para construção, também tem a ver um bocado com a história da degradação da nossa rede rodoviária. Claramente, durante muitos anos o investimento foi muito baixo e, portanto, às tantas agora invertemos completamente a lógica, gastamos mais dinheiro em construção, mas claramente se percebe que com isto estamos a abandonar a rede viária antiga, que fica cada vez mais em condições mais degradadas e, consequentemente, agora com o desvio do tráfego, progressivamente por força da implementação de portagem nas scooters, isto pode agravar significativamente. Enfim, campanhas de sensibilização, outras notas que sim, enfim, há uma história aqui relativamente à questão da forma como as verbas foram distribuídas e como são na atualidade. São muitos importantes temas de reflexão, chamadas de atenção, que naturalmente registro com agrado e agradeço a presença do Sr. Presidente cá em nome do Partido Socialista e em meu nome pessoal.
Muito obrigada.
Posso só fazer-lhe uma pergunta? Já fui ao MTT?
Já estive no
MTT. Eu sei que é um homem que está ligado a esta... Não, mas foi recentemente ao MTT?
Não, fui no MTT há
não vá lá.
Ano e meio.
Não vá lá, há um ano. Se for lá, percebe porque é que está um caos o ensino, porque é que estão as cartas, está tudo... Não se consegue perceber. É uma coisa que a mim me faz confusão.
O MTT foi pouco antes do Dr. Crisóstomo deixar de ser presidente.
Ele depois fez uma grande melhoria, mas depois a seguir, ouça.
Depois nunca mais tive.
Mas não vá lá, porque assusta-se mesmo.
Passo agora a palavra ao deputado Paulo Simões Ribeiro, do PSD.
Boa tarde, em meu nome pessoal e do PSD, dar as boas-vindas ao ACP e agradecer não só a clareza da sua exposição, como a objetividade, porque efetivamente tocou numa série de aspectos que há anos, que se têm agravado, de facto, e que têm naturalmente provocado esta situação, de como muitos apelidam, de guerra nas estradas, e que têm provocado que Portugal esteja sempre... E depois fazemos muita pompa e muita festa com pequenas melhorias, mas efetivamente o que é estrutural não temos tido, com pena nossa e com pena e com prejuízo do país, os benefícios que devíamos ter. E começava por uma questão que acabou por falar e que eu tinha aqui nas minhas notas, que tem a ver precisamente com a repressão, e eu aqui falava na repressão também enquanto prevenção, porque nós normalmente procuramos sempre a dicotomia, repressão é uma coisa, prevenção é outra, mas também efetivamente há uma repressão que pode ser prevenção. A questão que falou há bocado do Major-General Meirelles, que é uma pessoa que eu conheço bem e que de facto tem razão, conduzir um BMW 150 não tem nada a ver com um Fiat Uno a 130 ou até a 100 em muitos casos. E nós devemos ser um país que temos esta coisa espantosa que é perseguimos, passe a grosseria da expressão, os condutores com BMW Série 5 e os ladrões com Fiat Unos. Temos essa particularidade do nosso, das nossas forças de segurança. Mas a questão aqui que eu lhe queria colocar tem a ver precisamente com aquilo que é, em sua opinião, o contributo que não deu o fim da Brigada de Trânsito da GNR. Portanto, o contributo que, efetivamente, o fim da Brigada de Trânsito causou na forma como se atua em relação à, neste caso, à repressão / prevenção neste sentido. Depois, uma questão que já aqui foi abordada diversas vezes e que o ACP, como uma entidade que, entre outras coisas, também se dedica ao ensino da condução, tem a ver com os célebres parques de manobras. Abordou um aspecto que tem a ver com os tais 5 trajetos que toda a gente já sabe quais são. Portanto, isto, no fundo, é a mesma coisa que íamos fazer um qualquer exame na faculdade. Sabemos que daquelas 5 perguntas há uma que vai sair e, portanto, é só preciso decorarmos aquelas 5. Alguma há de sair, se calhar aquela que decorarmos melhor, se tivermos sorte, acertamos com mais facilidade. E, portanto, o que é que acha do que é que foi o parques de manobras, que neste momento também a parte deles estão ao abandono, e o contributo que isso pode dar, mas mesmo assim, já que o investimento está feito, em que medida é que a sua utilização bem delineada pode fazer ao bom ensino da condução? Depois, ainda no ensino da condução, a simultaneidade dos exames práticos com os exames teóricos. Bem sabemos que neste momento faz-se o exame teórico, está-se aprovado no exame teórico, vai-se para a parte prática e muitas vezes quando se chega ao fim da parte prática, ou seja, ao exame prático, quando na prática vamos ver se o que aprendemos na teoria em termos dos sinais de trânsito está válido, muitas vezes verifica-se que isso não acontece e é nessa altura que é mais legítimo exigir de um de um instruendo, precisamente, que ele tenha a noção das regras com que deve conduzir. E, por fim, que é sempre uma questão que, nestas questões da sinistralidade rodoviária levantada, tem a ver com os limites de velocidade. Por norma, que também é uma característica nossa, quando se fala nestas questões, a regra, a varinha mágica que resolve muitos desses problemas é, muito simples, diminui-se, restringe-se os limites de velocidade. Na minha opinião, não me parece que seja isso que resolve muitos dos problemas, mas, no entanto, gostaria de saber a opinião do ACP sobre a adequabilidade dos limites de velocidade fora das localidades, nas autoestradas e nas localidades, e se acham que aí deve haver algumas mexidas e, já agora, também relativamente à taxa de alcoolemia. Renovando os agradecimentos, são estas as questões que queria vos deixar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Deputado Álvaro Amaral, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o ACP, na pessoa do Dr. Carlos Barbosa, pedir-lhe desculpa, porque eu tenho a andar a correr aqui pelos corredores ouvindo meias reuniões, mas acho que ouvi a parte mais interessante, até porque tenho aqui apontamentos do que disse inicialmente. E não perdendo muito tempo, gostava de... Obviamente, enquadramento geral, nós não fizemos até agora um mau trabalho em termos de prevenção rodoviária, até porque os números foram todos... foram melhorando, ou porque melhoraram a rede viária, ou porque houve até alguma renovação de parque automóvel, ou seja, estamos muito próximo daquilo que é a média europeia em termos de sinistralidade. Mas, ainda assim, o que disse aqui bem são, e espero que eu também faça parte deste grupo de trabalho, estou aqui hoje como penetra e interessado na matéria, mas acho que, fazendo um objetivo no anterior, e portanto fazendo aqui um upgrade daquilo que deve ser o trabalho do Parlamento, é, no fundo, não fazer mais um levantamento das dificuldades e dos problemas, mas ir direitinho às soluções. E, portanto, até porque se pode, deve vir aí uma revisão do Código da estrada, e, portanto, parece-me fundamental resolver um problema que ainda existe, que é, por exemplo, a maior parte dos incidentes dentro do meio urbano, vulgo peões. Estou à espera que alguma vez alguém, não sei se o ACP, como sendo a maior associação do país, possa um dia convencer os nossos autarcas, os vários departamentos de trânsito das autarquias, que devem lá ter um vereador que percebe tudo menos trânsito, mas isso é a nossa história, porque eu acho que o grande problema é a localização e sinalização das passadeiras. Portanto, alguém um dia tem que perceber se é preciso legislação, se não é preciso legislação, como é que nós podemos pôr passadeiras em seu sítio, bem sinalizadas, e que possa permitir reduzir aí alguma coisa. Porque senão a lógica vai ser esta, reduzir ainda mais no código da estrada a velocidade em meio urbano. Qualquer dia tem que se andar do lado fora do carro, empurrar o carro que é para andar a 10 km/h, e ainda assim pode não se evitar os acidentes. Embora... eu acho que, eu gostava de saber, porque eu acho que é fundamental mexer, pelo menos, nos jovens condutores, é preciso fazer alguma coisa. Ou seja, da mesma forma que um BMW 120 é diferente de um Fiat Uno, um condutor experiente é diferente de um condutor não experiente. E, portanto, sem criar aqui nenhum tipo de estigmatismo, ou estar a condicionar quem quer que seja, é preciso ter noção que um condutor, com um mês, dois meses de experiência, não tem a mesma reflexo, a mesma rapidez. E, portanto, acho que aí temos que voltar ou a sinalizar o velho ovo estrelado, ou a limitar as taxas de álcool e de toxicidade e de estupefacientes, baixá-las, com certeza, e até limitar a velocidade, saber qual a opinião do ACP sobre essa matéria. E depois dizer, daquilo que disse aqui sobre condução, escolas, o que é que está a faltar? Fiscalização ou alteração da lei? Porque eu diria, de barato, que talvez não seja má ideia um dia separar o que é ensino daquilo que é inspeção. Ou seja, ou pode-se ter tudo, alguém que tenha uma escola em 100 exames, e ainda assim, li aqui uma nota que me parece razoável, eu também não percebo porque é que o instrutor vai no carro quando há um exame. Eu gostaria, porventura, é deixar as coisas como estão, mas faria uma bolsa de examinadores, nacional, tipo exame nacional no ensino secundário, em que os professores podem ser outros, não são os professores do aluno, é alguém que ninguém conhece, que de repente é distribuído sobre ou por um regulador, temos conversas com o Governo sobre a criação de um forte regulador neste setor, eu espero que seja possível criar um forte regulador para resolver os problemas do IMTT, independente, com capacidade sancionatória, com meios humanos e financeiros para atuar, porque para ter um regulador a brincar, então não precisamos, já há quem o faça. É ter um regulador à sério. E aí, talvez, então, criando uma bolsa de examinadores, que depois são as escolas que ministram o seu ensino. O ensino esse tem que ser avaliado dos conteúdos, exatamente, conteúdos manuais, o que é que se ensina, se está adaptado às novas realidades ou não, e a partir daí ter... Ou então deixar como está e só reforçar a fiscalização. Se o modelo é bom, funciona, e o problema é só a fiscalização, então aí não vale a pena inventar a roda. O que vamos fazer é apenas reforçar o regulador e aumentar a fiscalização, e talvez funcione, porque não vejo à partida, porque gosto de entender, e o ACP permite acima de qualquer suspeito, e tem estes dois modelos, se calhar há boa fé, se calhar há quem se esforce a ensinar o melhor possível, os conteúdos é que estão desatualizados, há quem tenha... gente séria a examinar. O problema é que as proximidades e as relações que se criam causam desvios. Ver isso. Sobre os centros de inspeções, eu como fui daqueles que estive, juntamente com a senhora deputada, a fazer a alteração à lei dos centros de inspeções de automóveis, o que nos preocupou, até correndo o risco de porventura sermos acusados de favorecer uma das partes, era garantir rentabilidade do negócio. E garantindo a rentabilidade no negócio, não permitiríamos que houvesse fugas à qualidade e à prevenção e à segurança rodoviária. Obviamente que isso pressupõe fiscalização séria, penalização dos provocadores e grande controle sobre o que está a fazer. E aí, não sei como é que isso, confesso que ainda não fomos avaliar qual é o resultado na prática disso, mas a distribuição pelo território pareceu razoável, a garantia que o negócio fosse rentável para que não houvesse, de facto, desvios, também nos pareceu que ficou assegurada. Falta ver se assim é. Não sei se o ACP tem essa nota. Porventura, aqui, eu diria, nós temos dito isso e gostava de ouvir a vossa opinião, se é razoável ou não, para além das inspeções que estão ordinárias, começar a pôr também nas inspeções os carros sinistralizados e recuperados. Ou seja, um carro que tem um sinistro, que depois é recuperado, vê se sai da reparação em condições de segurança. Podem não ser as mesmas, mas pelo menos aquelas com o mínimo exigível. Porque hoje tem-se um acidente, quer reforçar, isso já existe. Obrigatoriedade?
Agora já é obrigatório.
Pronto, então. Sim, é a avaliação do que é que ele... E só é devolvido após a fiscalização. Ok. Claro. Depois, obviamente, sobre a prevenção. Eu não sei se devemos ter o modelo atual da prevenção rodoviária, se devemos... ter outra prevenção institucional, obrigando as televisões, as escolas, porventura no próprio conteúdo do ensino primário escolar, introduzir... as pessoas reagem muito mal às cadeiras de educação cívica, parece que estamos a querer orientar a educação do povo, mas acho que há aqui matérias que são matérias de utilidade, ponto, e que devíamos pôr. Julgo que é uma reflexão que o grupo deve fazer, porque é fundamental... que se possa não andar sempre quem deve fazer, o que deve fazer, que interessa a questão subjacente a quem faz prevenção e quem faz esse tipo de divulgação, mas arranjar aqui uma linha condutora. E o ACP tem autoridade na matéria para, porventura, nos ajudar a encontrar qual é a melhor solução de cada vez mais cedo, cada vez se conduz mais cedo, cada vez se existem estas questões, conseguimos ou não. Por ontem, por acaso, alguém me falava de alguém que quis tirar uma carta de moto e foi obrigado a fazer exame, tendo carta de carro, foi obrigado a fazer código. A minha resposta é que faz muito bem fazer o exame de código, porque acho que nós devíamos até ter aqui um mecanismo de refresh periódico, também não sei se fácil.
E contou-lhe como é que era o exame de moto, que já tinha carta de
carro? Não, foi um mail curto, era uma nota. Não. Pronto, e depois, porventura, tem isso. Ou seja, nós temos aqui, vocês está-nos a faltar pensar com algum critério, com algum cuidado, porventura copiando as melhores práticas, não parece que seja difícil, do que acontece lá fora, para encontrarmos aqui critérios mínimos. Eu disse, à partida não me parece correto que o faça, mas eu também não sei se não está na altura de começarmos a pensar que de algum momento nós vamos ter que ter aqui, sendo certo, não quero arranjar um melhor negócio para as escolas de condução, mas a reciclagem é fundamental, porque eu acho que se vai perdendo capacidades, mas não está a ter em conta a própria mobilidade das pessoas. Uma pessoa que tira uma carta para conduzir no interior é diferente para conduzir em meio urbano de densidade de tráfego, ou inversa, e portanto é preciso ter aqui alguma capacidade a todo tempo fazer uma atualização. E existe, obviamente, para condutores profissionais e para outros, mas não para o condutor comum, isso não existe. Um modelo que pudesse ser agilizado sobre essa matéria, gostava também de ouvir sobre isso. Depois dizer, é verdade que nós invertemos as nossas prioridades, não basta olhar para o número que custa o Orçamento de Estado, as PPPs, para olhar mesmo sem nenhuma atenção aos contratos de concessão, para perceber que nós andamos loucos, para utilizar um termo simpático. Mas hoje, pelo menos temos essa intenção, vamos ver se o Governo consegue fazer isso, que é, de facto, olharmos mais para a prevenção. Até retirar os contratos de prevenção, os contratos de manutenção dos próprios concessões, porque eu acho que quem tem que fazer manutenção não tem que estar no contrato, que é para não fazer manutenção que não é necessária e depois deixar a outra que é necessária por fazer. Porventura, é preferível que o Governo faça essa manutenção onde, quando e como ela é necessária e não apenas e só porque está no contrato e é para fazer outra vez para o organismo correto. É para aí que julgo que iremos caminhar e talvez por isso também já não há mais dinheiro para fazer mais estradas, antes pelo contrário, vamos ter que, porventura, deixar de fazer algumas. Há aí uma concessão que custa 9 milhões de euros por quilómetro, portanto não sei se algum país muito mais rico que nós consegue pagar isso por cada quilómetro, mas existe concessões desse género. E, portanto, isto é intolerável, é inaceitável, portanto vamos ser forçados, de facto, a olhar para aquilo que é a manutenção das estradas. Embora eu também julgo que alguém deveria um dia fazer um trabalho de avaliação e análise da sinalização de toda a rede viária nacional. O ACP seguramente também saber uma entidade de nos dizer que qual é o resultado dessa avaliação, porque às vezes nós procuramos e não sabemos, e nós sabemos que depois já há aí algumas subcontratações em que vem alguém com a carrinha cheia de sinais de trânsito e vai distribuindo sinais de trânsito até que termina, olha, acabou. E portanto, como nos apetece. E, portanto, a sinalização é um drama. Não é só aqui, a sinalização é um drama. Eu digo isso porque de facto, tenho dito isso. Porque acho que temos que pegar nisso, porque há excesso de sinalização, paga-se a várias entidades a mesma sinalização, outras úteis não existem, porque é um pouco feito a gosto. E, portanto, agora, é evidente quem é que deve tratar disso. Obviamente o regulador, o MTT, mas obviamente o ACP, sendo o grande associado dos automobilistas, tem aqui uma sensibilidade maior. Sobre as outras questões, enfim, a economia dita regras, o apoio ao abate acabou, facilitou-se de facto a compra de, apesar de ter penalizado ainda as emissões de CO2, mas há ali uma porta aberta maior, mas obviamente esperemos que um dia a economia possa melhorar a nossa frota e possa eventualmente trazer vantagens. Agora, há coisas que, independentemente das condições económicas, nós já podemos tratar. São estes constrangimentos burocráticos ou não e o que é preciso alterar. É isso que eu gostava de vos ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dar só aqui uma informação adicional aos nossos convidados e também ao Sr. Deputado, que é sempre um gosto recebê-lo neste grupo de trabalho, como já no passado esteve na sua Comissão de Segurança Rodoviária. Mas dar a título de informação algumas questões que tocou, que diziam, por exemplo, respeito às autarquias, nós vamos ouvir a Associação Nacional de Municípios Portugueses precisamente por isso. De uma vez por todas, alguém que sente as câmaras todas à mesma mesa e que se perceba que no município A a sinalização tem que ser igual à do município B. E a sinalização de uma passadeira é tão válida numa parte do território como deve ser noutra. E deve ter exatamente o mesmo critério para a condução ser o mais intuitiva possível e o mais perceptível e não um bocadinho em gincana municipal daquilo que acontece. O regulador, também vamos ouvir o IMT, de facto tem sido um traço comum a todas as audições, com desabafos, digamos assim, frequentes relativamente à atuação deste instituto, que vai passar a IMT. Eu espero também que nesta convulsão que está a gerar, que surja aqui um novo regulador forte e independente como precisamos. E já agora queria lançar este desafio que este grupo de trabalho também tem refletido, e faço também esta pergunta no seguimento das anteriores. Nós ouvimos falar muito de educação rodoviária e dizia-nos o presidente da PRP aqui, e foi uma frase de facto que me tocou, que é: sim, a educação rodoviária é importante, mas não sei até que ponto a forma como a educação rodoviária passa por ensinar regras de prioridade a criancinhas de 4 anos. Essa forma, e de que forma é que a educação rodoviária pode ser eficaz sem ter que constituir uma obrigatoriedade qualquer num módulo ou numa disciplina, e se de facto a cidadania não pressupõe também que depois a educação rodoviária seja melhor apreendida enquanto condutor. E isto numa reflexão que tem surgido no âmbito deste grupo, eu perguntava se entidades, por exemplo, como o ACP, não estariam dispostas, como muitas nos dizem que estão, a fazer uma espécie de mecenato de cidadania, de dar algumas horas do seu tempo a explicar a educação rodoviária nas escolas, em vários fóruns, onde fosse necessário, mas de fazer essa entrega de algumas horas, uma espécie de um banco voluntariado de horas, se não estariam essas entidades disponíveis para ir ajudando naquilo que se consiga nessa matéria. Muito obrigada.
Responder-lhe ao mecenato. O ACP tem, todos os anos, nós visitamos, e é por isso que eu não estou de acordo com o Zé Miguel Trigoso, eu acho que não se deve obrigar a ter uma disciplina sobre segurança rodoviária ou sobre circulação rodoviária, mas acho que se pode começar as crianças a perceberem o que é o ambiente rodoviário e o ambiente respeitarem-se uns aos outros no ambiente rodoviário. E nós sempre que vamos às escolas e levamos aquela tralha toda atrás, que são aqueles triciclos, aqueles sinais, aquilo tudo, e que fizemos aquilo tudo, ouça, há um entusiasmo enorme em todas as escolas onde vamos. Utilizamos muito o centro de Alvito, ali em Monsanto, que é da Câmara Municipal de Lisboa, que nos cede aquilo gratuitamente e que nós trazemos lá às escolas e damos lá lições e fazemos lá cursos para crianças. Ouça, e as crianças começam a ter o mínimo de noção do que é um stop, o que é isto, o que é aquilo, e portanto, isso é uma realidade. E portanto, quanto mais houver, melhor. Há um ano fui à inauguração de um centro desses ali ao pé das Oleias, está permanentemente preenchido com crianças. Nós, a Câmara de Coimbra, deu-nos um terreno num antigo parque de manobras, como estávamos aqui a falar há bocadinho, para exatamente criarmos ali uma escola de condução para crianças, só ainda não a abrimos porque ainda não tivemos meios financeiros para o fazer, porque os suportes patrocinadores com a crise voltaram atrás. Portanto, nós, no Senado de Cidadania, temos agora uma coisa muito gira nas universidades, que fizemos com o Fórum Estudante, que foi um sucesso no ano passado, e que este ano vamos fazer também, cujo patrocínio principal é a EBP e o Automóvel Clube Portugal, que é, fazemos um concurso de segurança rodoviária em todas as universidades do país, onde participam milhares e milhares de alunos. E depois vamos fazendo testes, em que vão sendo um funil, percebe? E os últimos 150 estão uma semana inteira num centro de formação profissional ali ao pé de Figueira da Foz, um centro giríssimo, aliás, onde tem instalações para dormir, tudo isso, onde nós formamos esses miúdos, mas o funil que se fez das milhares de pessoas até chegarem àqueles é um concurso entre eles para ver quem é que consegue chegar essa semana. Claro que essa semana tem coisas lúdicas muito importantes, tem provas com o Pedro Lamy, tem co-drives de carros, tem troços de rallies que fazem ao lado, e portanto os miúdos como adoram isto, mas no fundo o rebuçado que nós lhes damos, mas vamos à medida do funil injetando aquilo que queremos injetar. Eles estão a pensar no Pedro Lamy, mas eles até chegaram ao Pedro Lamy, eu vou-lhes dando essas coisas. Portanto, isso é só para dizer que nós fazemos tudo o que podemos e já fazemos isso, de certo modo, com algumas empresas estrangeiras que copiamos. Portanto, copiamos programas estrangeiros. Não vale a pena estarmos a inventar nada, porque já se fazem coisas bem feitas lá fora. Nós não somos muito a favor dos cursos de condução defensiva. Neste momento, no Parlamento Europeu, não. Neste momento, no Parlamento Europeu, está uma grande discussão. Porquê? Porque as crianças, eu chamo as crianças que acabam de tirar a carta e que tiraram a carta de qualquer maneira, a seguir entram para um clube, para um desses centros de condução defensiva e aprendem a guiar o carro com chuva, a fazer peões, a fazer isto e aquilo. E depois vão para as estradas fazer aquilo que aprenderam ali. Portanto, neste momento há uma discussão muito grande no próprio Parlamento Europeu a partir de quando e quem é que deve fazer esses cursos, porque um tipo que acaba de ser formado, então em Portugal é formado sem saber guiar, não é? E depois ainda vai para uma escola que o ensina a fazer peões, que o ensina a fazer gincanas, que o ensina a fazer malabarismos, ou cujo curso é ao contrário, é para safar desses malabarismos. E depois vai para a estrada armada em herói fazer essas coisas, portanto há uma grande discussão. Deixe-me só explicar em relação à repressão e prevenção que o Sr. Deputado do PSD falou. Demorou-se anos e anos a chegar à excelência da Brigada de Trânsito da GNR. Anos. Ouça, anos. Vocês levam-se da Brigada de Trânsito, aqueles postinhos da Brigada de Trânsito que havia. E quando a Brigada de Trânsito está no seu expoente máximo, em que fazem cursos permanentes dos seus próprios elementos dentro da Brigada de Trânsito, iam lá fora, iam a seminários, tinham uma abordagem ao condutor completamente diferente, paravam pessoas que achavam que vinham em excesso de velocidade, conversavam um bocadinho com eles só para abrandar o próprio andamento da pessoa. A pessoa não estava a fazer nada de mal, mas o guarda tinha uma percepção de que o carro vinha depressa demais, que a pessoa estava com pressa, obrigavam-no a parar. Portanto, tudo isto perdeu-se. Porquê? Porque ao dividirem pelos 18 comandos territoriais, o que aconteceu? Foi a bandalheira completa. Pronto, porque fazem tudo. E depois, como têm que cumprir determinados pressupostos do orçamento em relação àquilo que têm que fazer, porque o capitão que está lá, o famoso capitão de Porto Alegre, que durante um dia fez 1000 pessoas em excesso de velocidade, tinha na reta entre Estremoso e Porto Alegre uma reta que é ligeiramente a descer, pôs a máquina a 90, onde era permitido 90, portanto, 91, 92, 93, 94, isso, isto foi, nós fizemos uma participação contra essa coisa. E mais, e ele estava a fazer isso num dia em que estava a ser pago por mim, pelo ACP, para policiar a Baixa de Porto Alegre. Portanto, eu fiz uma queixa dele no comando e em termos de processo de crime civil contra ele, porque ele estava pago por mim para estar em Porto Alegre e estava ao pé dos termos a apanhar a malta em excesso de velocidade a 90 km/h. Isto é a prevenção hoje em dia da GNR, percebe? Essa fotografia que eu lhe mandei, hoje eu tenho dezenas delas. Eu parei uma vez à frente ao pé de Beja, parei à frente de um... Exatamente, tem toda a razão, exatamente. A Rede Nacional de Radares, eu estou completamente de acordo. Mas sabe que a Rede Nacional de Radares... Não, mas deixa-me explicar. É porque a Rede Nacional de Radares não é só para a apreensão. Tem a ver muito com a mobilidade. Deixe-me dar um exemplo aqui ao pé de si. A Segunda Circular tem um radar antes do Estado da Luz e tem um radar no aeroporto. As pessoas vêm de Monsanto, chegam ao radar ao pé do Estado da Luz, abrandam para os 80. Depois aceleram que nem loucos, chegam ao pé do aeroporto e travam outra vez. Travam, o de trás reduz até que pare. É o chamado efeito dominó. Portanto, nós propusemos ter 3 radares em que as pessoas mantêm sempre os 80 km/h e a mobilidade é completamente diferente. Portanto, a Rede Nacional de Radares não tem só o sentido de apanhar os prevaricadores, tem a ver também com a própria mobilidade. E repare, como nós não temos dinheiro para a Rede Nacional de Radares, mas temos dinheiro para ter caixas com radares que podem não ser radares, e as pessoas são induzidas... Ou seja, a Inglaterra tem os carros de cartão iguais aos da polícia. Carros de cartão em que nunca sabe à frente se está um radar ou não. E, portanto, as pessoas mantêm um andamento e mantêm uma coisa perfeitamente normal. Portanto, eu estou de acordo com a Rede Nacional de Radares, por 2 razões. Primeiro, por uma questão de prevenção, as pessoas sabem, estão ali, estão anunciados, veem-se onde estão, e depois tem o aspecto da mobilidade. Agora, não falem nos radares de Lisboa, não é? Quando você vai às Vendas das Descobertas e vê um radar a seguir a um coisa, só vi aí um ponto ótico, puseram ali um radar. Eu fiz parte da Comissão de Radares de Lisboa há 3 anos, já sendo aqui, enquanto o Henrique morre em milhares de pessoas, não está na radar nenhum. Está a ver? Portanto, é tudo isto, que depois demora anos, anos e anos e anos, coisas que são fáceis. Mudar os radares, em Lisboa há 23 radares, não há dinheiro para mais. Agora arranjaram dinheiro para os reparar. Não sei se eu posso dizer isto aqui, se está aqui algum jornalista. Está? Então em off agora. Nenhum radar em Lisboa está a funcionar. Sabia disso ou não? Não, mas isso não era radar dos... Não. Se calhar... Não, pode ter visto... Não, espera aí. Pode ter visto um radar móvel, mas radares fixos, neste momento, todos avariados. Vi a luz a dizer, cuidado, radar 50, mas estão todos avariados. Porquê? Porque cada reparação são 350 mil euros. E só agora é que se conseguiu o dinheiro para isso. Portanto, está a ver. Ouça, isto é tudo um país adiado. Bom, em relação à Brigada de Trânsito, volto à Brigada de Trânsito. A Brigada de Trânsito é fundamental que volte a ter o espírito que tinha. Porque tinha um espírito de prevenção e não tinha um espírito de repressão. A tal Unidade de Trânsito. Chame-lhe como quiser. Se não quiserem fazer agora para não chamarem, porque não querem ofender o antigo ministro, é bem diferente. Mas tornem a fazer aquilo que estava feito. Janelas verdes, comando central, educação central, prioridades centrais, fiscalização, à séria, como era feito. Agora não, ouça. Se eu estou a vir, onde estão os radares, nunca viu um radar num sítio perigoso, se pensar bem nisto. Quando vir um radar na rua, veja se tem algum sítio perigoso. Não está. Está num sítio onde pode apanhá-lo em excesso de velocidade, onde pode apanhá-lo... Excesso de velocidade, não, onde pode apanhá-lo acima da velocidade permitida por lei. E ele, se calhar, não vai em excesso de velocidade nesse troço. Se calhar, 100 metros à frente tem uma curva perigosa e, se tivesse lá o radar, então, percebe? É tudo isto que está mal.
Mas a anunciação dos radares, às vezes, não se cai no ridículo do condutor abrandar a passagem do radar e depois continua a acionar.
É o que acontece agora.
Portanto, mas isso já lhe... Não existe uma rede, mas de se saber que estão...
Ó, doutora, é o que existe agora? Vai para a Avenida Brasília... Exatamente, vai para a Avenida Brasília, vem da Vela Latina, vai na Avenida Brasília, para e depois a seguir, que tem um âmbito de 100 metros, acabou. Claro, por isso é que deviam ter os radares nos sítios perigosos, que era para as pessoas, antes do sítio perigoso, terem mesmo que ser obrigadas a abrandar, que quando começam a acelerar já estão em cima do sítio perigoso, já não há perigo. A colocação dos radares não pode ser só feita no sentido de apreensão de pessoas em excesso. É uma questão de prevenção rodoviária. Se eu puser um radar num sítio antes de um sítio perigoso, a pessoa sabe que tem que reduzir. Portanto, quando vai para o sítio perigoso, já vai com uma velocidade reduzida, porque também teve medo de ser apanhado pelo radar. Portanto, não pode ser feito de qualquer maneira. Bom, os parques das manobras, portanto, voltando à Brigada de Trânsito, é a minha opinião sobre isso. Os parques das manobras, nós fizemos uma proposta ao Governo anterior, que tem 4 anos, que era fazer uma entidade nacional, que era a Associação Nacional de Escolas de Condução, a ANIECA, o ACP, a Prevenção Rodoviária, que era nós ficarmos todos, com esta coisa, com os centros de exame todos do país, que eram na antiga Direção-Geral de Aviação, onde estão esses parques que estou a falar. E queríamos que a Direção-Geral de Viação, neste caso o IMT ou o IMTT, tivesse lá a fiscalização, como no fundo tem as finanças nos casinos, está a ver? Os casinos são privados, mas têm lá as finanças dentro que inspecionam hora a hora o que é que dá. Pedimos que fazíamos isto sem fins lucrativos, portanto que aquilo era uma coisa que não tinha qualquer espécie de fins lucrativos, em que era gerido porquê? Porque este centro de exames permitia, e eu estou a falar contra mim, eu tenho escolas e tenho centros de exame. Eu não quero que haja ligação entre escolas e centros de exame por causa da corrupção. Portanto, o que é que acontece?
Quem faz ensino não pode fazer
examinação. Acho. Estou a falar contra mim. Eu tenho centros de exame que... Enquanto que as escolas de condução são altamente deficitárias as minhas, os meus centros de exame é lucrativo. Mas, portanto, eu estou a falar contra mim, mas acho que não faz sentido. E, portanto, quando nós propusemos ao Governo tomar conta disso, de todos estes centros todos, esta entidade, o que é que acontece? Tinha uma grande vantagem. É que qualquer aluno de qualquer parte do país podia fazer nesses centros de exame, não precisava ser na sua zona. E nós, centros de exames, podíamos, inclusive, baralhar os examinadores para não haver qualquer espécie de corrupção, porque era independente. Claro, a tal história, a tal bolsa de examinadores, percebo que eu estou a dizer, pronto, chamou-lhe bolsa, mas eu chamo-lhe de outra maneira. E o que é que acontece? Aproveitava-se os bons, o resto, estão muitos a reformar-se, não é? Portanto, aproveitava-se uma gente nova e havia uma nova disciplina com novas regras de, em termos de exames, percebe?
Então, diga, diga. Relativamente a esses examinadores, também foi uma queixa que nós tivemos aqui, uma queixa, digamos, das exposições dos problemas das escolas de condução, era que sentiu muitas vezes que o IMT tem técnicos a fazer exames, que são muitas vezes até administrativos do próprio IMT e que não têm as qualificações necessárias para poderem ser examinadores, mas como são do organismo público, nem as exigências. Mas como são do organismo público, é-lhes permitido fazer a examinação, muitas vezes até em
consulta. Doutor, isso é verdade, isso é verdade para os dois lados. É para os dois lados. Portanto, vamos ser justos, ou seja, há...
Faz sentido o Estado público continuar a ter examinadores?
Acho que não. Mas isso, era isso que eu estava a dizer. O problema aqui do privado é muito simples, é porque a proliferação de escolas de condução neste país é uma coisa que não tem pés nem cabeça. Não tem pés nem cabeça. Mesmo o ensino de condução, se reparar, a escola do ACP na Barbosa do Bocage. Eu ando ali naquele... Porquê? Porque a 500 metros tem outra escola que faz outro quadrado. Tem outra escola... E, portanto, eu raramente um aluno meu vê ao Marquês de Pombal. Percebe o que eu estou a dizer? Porquê? Porque no Marquês de Pombal há a escola EP Campos de Alves Cabral, depois há a escola de não sei o quê, está a ver o que eu estou a dizer. Portanto, o que é que acontece? Acontece que as próprias escolas, e depois aquela lei que eu considero que foi um disparate completo da obrigatoriedade das 30 lições, porque foi uma lei para salvar as escolas de condução, voltamos à história de há bocado de salvar, ouça, quem tem alunos e ensina bem, tem, quem não tem, fecha. Agora, haver uma lei que obriga a que se pague 30 lições para salvar as escolas de condução, sou 100% contra. 100% contra, porque isso não é concorrência à iniciativa privada. Porque, repara...
Se há um candidato a condutor, escolhe uma escola porque ela é boa, ou escolhe
porque
está
a ganhar. Ouça, o ACP, eu tenho a sorte no ACP, de quem manda os filhos para a escola do ACP, são pais que dizem, eu não posso correr o risco do meu filho não saber guiar, e portanto quer que seja no ACP, e faz no ACP. A minha corta de condução é a mais cara de todas. Agora, diga-me uma coisa, nós já fizemos queixa à autoridade da concorrência, estamos à espera. Como é que é possível tirar... cartas de condução, exatamente. Explique-me como. Não é possível. Pois se eu pago não sei quantos euros por hora de instrutor, como é que é possível? E o IMTT não vai a essas escolas. Não vê como é que é possível. Como é que se faz dumping numa hora de condução que é completamente impensável poder ver isso. E, portanto, o IMTT tem que ter uma fiscalização nas escolas de condução de maneira que se prove que a hora da escola de condução está a ser correta. Eu dou sempre este exemplo, mais uma vez, off the record. O meu filho Miguel, que é campeão nacional de automobilismo, disto e daquilo, tirou a carta em 3 dias em Viseu. Chegou lá, inscreveu-se, pagou as 30 aulas, foi ao exame e foi um fim de semana a ver com a carta para baixo. Eu ainda não estava no ACP, claro. Mas percebo o que estou a dizer. Quer dizer, isto não é possível. Isto passa-se no país todos os dias. Eles chegam lá, assinam, a IMTT vai lá, depois eles combinam com o aluno, porque o IMTT pode agarrar um aluno e dizer, oh, meu caro amigo, Deus tem dito, claro que dei, porque é essa a combinação com as escolas, como é óbvio, não é? Isto não é possível. No dia em que deixar de ser obrigatório isso, vão fechar metade das escolas de condução. Vão. Mas garanto-lhe que o ensino passa a ser feito por excelência. Ouça, alguém que vai tirar a carta ao ACP que lhe interessa dar mais do que as lições? Não. Porque é que a nossa média é de 40 horas? Porque eu só deixo ir a exame as pessoas que sabem guiar. Porque senão não vale a pena, porque senão estamos a enganar-nos todos uns aos outros, não é? Portanto, os parques das manobras, estava-lhe a responder aos parques manobras, o que é os parques manobras? Os exames práticos e teóricos, o que é que acontece? A legislação permite... que ao fim de um determinado número de horas de lições de teóricas, pode-se começar a dar lições práticas. E o que é que acontece? Acontece que muitas vezes há aqui uma contradição, porque há para aí duas escolas no país, a nossa e outra, e agora acho que outras já estão variadas, nós agora mandámos ir até 7 ou 8 novos, nós começamos por dar em simuladores. E porquê? Porque o simulador são reais hoje em dia, são carros autênticos, com embreagem, com tudo, travões, tudo, é tudo igual. E o que é que acontece? Nós não queremos meter as pessoas no ambiente rodoviário sem as pessoas estarem primeiras familiarizadas com a própria sinalização toda e com o próprio ambiente rodoviário. E, portanto, não deixamos ninguém, ao fim das 6 lições que é permitido por lei, ir para a estrada. Não, eu prefiro que as pessoas fazem as lições. Outra coisa completamente ridícula. Você sabe quantas lições o máximo se pode dar de simulador por lei? 5. Mas porquê? O aluno pode querer dar 20 lições no simulador até se sentir à vontade de ir meter-se dentro de um carro. Mas a lei só prevê 5 que contam dentro das teóricas. Está a ver? É este tipo de coisas que tem que ser todo mudado do princípio ao fim. Em relação às câmaras, antes de passar aos limites de velocidade, que já lhe respondo, que é o seguinte. A Prevenção Rodoviária entregou às câmaras municipais há cerca de 5 anos um livro deste tamanho, igual para todas as câmaras municipais, das boas práticas da sinalização. Portanto, aquilo que o Sr. estava-me a perguntar há bocado...
A Segurança Rodoviária disponibilizou os planos municipais de Segurança Rodoviária também, para todas as
pessoas. Isto foi a Prevenção Rodoviária que fez um livro, uma apresentação pública, com os presidentes da Câmara todas, que era, no fundo, as boas práticas de sinalização nas autarquias, mas todas iguais. O livro era igual para todas. Ouça. Lixo. Está no gabinete do Presidente, ou está em parte nenhuma, portanto, não dá para fazer isso. Uma coisa que foi aqui levantada, que é muito importante, que é os peões e as passadeiras. Talvez, nós no passado fizemos uma ação com o ministro Rui Pereira, que pintámos as passadeiras todas com o número de mortes nas passadeiras. Não sei se lembra disso. Ainda há algumas com resto, certamente. Exatamente para a coisa. E o problema é este, é que as passadeiras não são, na maior parte delas, visíveis. Porquê? Porque as próprias câmaras municipais deixam que haja estacionamento de EML até 2 metros da própria passadeira. Portanto, uma pessoa que vai no carro, tem os carros todos parados legalmente na EML e, de repente, tem 2 metros e tem uma passadeira, não sabe que há uma passadeira. As passadeiras não são pintadas frequentemente. Vai haver avenidas descobertas ali no Restelo, não, nada, zero. Aquelas coisas que têm as elevações, hoje em dia qualquer carro com qualquer suspensão passa por aquilo, nem precisa parar. Veja em frente ao Liceu Pedro Nunes, veja onde quiser, um carro passa na maior sem ser. Porquê? Porque muitas vezes tornam a repavimentar e fica à altura quase. Bom, portanto, o que é que acontece? As passadeiras deviam ter uma sinalização séria iluminada. Gasta-se dinheiro em tanta coisa, basta ter uma luz, como é a Inglaterra, em todas as passadeiras, aquela bola cor de laranja, em que as pessoas sabem que ali é uma passadeira. Pois há outra coisa que também em Portugal, nós vamos começar agora uma campanha, que é as passadeiras não são para passear, são para atravessar. Que é uma campanha que nós vamos começar agora, o ACP vai começar daqui a um mês. E vamos começar com outra campanha também, não guide sobretudo, porque sobretudo também... Agora são várias frases deste género, de coisas práticas, está a ver? E no fundo é isto, muitas vezes a gente também vê nas passadeiras as pessoas a passearem, a falar ao telefone, como se nada fosse, e tudo isto... Hã? A voltar para trás, exatamente. Portanto, as passadeiras têm que ser efetivamente bem sinalizadas, que não são. Em relação ao limite de velocidade e à taxa de álcool, nós apresentámos agora para o novo revisão do Código da Estrada, em relação à taxa de álcool, que achamos que nos primeiros 3 anos a seguir à carta de condução devia passar para 0,2, porque é aí que há a maior incidência, efetivamente, das taxas de alcoolémica. De todos os acidentes de mortes, em cada 3, 2 tinham taxa de alcoolémica acima do que era permitido e, portanto, achamos que as pessoas, os miúdos, quando tiram a carta, que nos primeiros 3 anos, a nossa proposta é ligeiramente diferente da do Trigoso, apesar de eu também ser presidente da Prevenção Rodoviária, porque ele acha que deve ser 3 anos de tirar a carta. Quer dizer, uma pessoa que tira a carta aos 50 anos, nos primeiros 3 anos, não deve ter... Eu não estou de acordo com isso, porque nessa idade já não tem incidência absolutamente nenhuma pelos registros que há. Portanto, acho que deve haver, sim, é nos primeiros 3 anos. E depois somos completamente a favor de tolerância zero, transportes de escolas, transportes públicos, forças militarizadas, tudo isso que não são hoje em dia e que deviam ser. Não, disse zero. Nós propusemos para neste novo Código da Estrada, propusemos zero.
O zero é
zero?
O zero é subjetivo no sentido do próprio algoritmo às vezes escolhendo.
O doutor está bem. Tudo bem, mas quer dizer, nós temos que ter a ideia zero para a mensagem que se passar para o condutor dos seus filhos no colégio, saber que não pode tocar nem sequer numa cerveja. Pronto, no fundo, A mentalidade é o zero, claro que depois o organismo pode ser 0,1 ou 0, mas a mentalidade tem que ser o zero. Essa é fundamental. E, sobretudo, há uma coisa que é importantíssima, que é tem que haver umas penas maiores para o álcool. A cassação das cartas, se for mais violenta, e se aqueles cursos de prevenção rodoviária forem mais ativos em termos de castigo, eu tenho um amigo meu que em Cascais estava completamente alcoolizado e passou por cima da... Está a ver ali aquela rotunda de Cascais que é alta, ele vinha cá acima de Franco Real, na rua de Franco Real, e de tal maneira bêbado subiu e teve um azar que caiu em cima de um carro da polícia, também é um azar de estávaros, não é? Podia ter caído em cima de um lado qualquer, mas caiu em cima de um carro, desmigalhou um carro da polícia. Bom, além de ter tido multa, presa, aquelas coisas todas, teve um ano sem carta e, além disso, obrigaram-no a ir um ano, todos os sábados, teve prisão. As coisas, imagino que ia não ter um fim de semana, porque é das 9 da manhã às 6 da tarde, o homem nunca mais bebeu na vida. Nunca, é uma grande violência, portanto, não tem um fim de semana com a família. Porque se faltar um fim de semana é preso, porque ele leva uma pena suspensa, baseada de que, se for àquele curso, não é preso. Se faltar uma vez, é preso. E ele disse-me, pá, nunca mais bebi na vida. Está a ver? Portanto, é este tipo de coisas que deviam ser mais ativas e que deviam ser mais... A cassação da carta é fundamental que haja um período maior. A cassação da carta não pode estar à arbitrariedade de um juiz, como fez a Maria de Pinto Correia, que foi apanhada com o telefone, e diz, você é uma pessoa conhecida, em vez de levar um mês, leva 3 meses sem carta. Percebe o que eu estou a dizer? Não, não pode ser isto. Se ela foi apanhada ao telefone e se a pena é um mês, é um mês. Não é porque ela é conhecida que leva 3. Do tipo que é apanhado com álcool, é um ano. Percebe? Está a ver o que eu estou a dizer? Bom. Hã? Especial, exatamente. Bom, depois gostava também de falar aqui sobre o seguinte. Eu não estou muito de acordo consigo que haja condutores experientes ou não experientes. Eu não me posso passar pela cabeça que um tipo que venha à carta de condução seja experiente. Mas percebo o que eu estou a dizer. A pessoa que tem uma carta de condução tem que saber guiar. Tem que saber guiar. Dê para onde dê. Dá 40 lições, dá 40, dá 50, 50. Agora, o exame tem que ser de um rigor absoluto, sem corrupção, sem o que quer que seja. O tipo tem que ir no exame ao Marquês de Pombal, tem que ir a uma autoestrada, tem que ir à de noite, tem que fazer tudo. Agora, ele tem que saber guiar. Porque o que se passa em Portugal é que as pessoas tiram a carta, não vão aprender a conduzir nas escolas, vão lá para tirar a carta, e depois vão treinar para as estradas e matam as pessoas. Aliás, veja em relação ao ano passado, todas as mortes que houve, porque é que, a percentagem grande, porque é que foi de erros de condução. Independentemente do álcool, mas foram erros de condução. As pessoas não sabem guiar em Portugal. No meu tempo havia isso. Eu tirei a carta com 16, com o seguro de carta. Enfim, eu sou muito mais velho que a doutora, portanto, eu tenho 61, e, portanto, eu tirei a carta antes dos 18, que na altura fazia-se uma coisa que era o seguro de carta, em que as companhias de seguro nos responsabilizavam e nós podíamos começar a guiar um carro a partir dos 16, ao lado de um encartado, desde que fossem estradas secundárias, que era uma maneira de começarmos a aprender a guiar, e havia um seguro de propósito para isso, que era para se houvesse algum problema, a chamada seguro de carta, como havia. Que depois esse seguro de carta foi extenso às pessoas que têm os stands de automóveis, que têm um seguro de carta para poderem guiar todos os carros e os carros terem seguros. E depois foi extenso. Mas não sou nada contra isso. Se isso puder ser uma maneira de poder as pessoas em estradas secundárias começarem a ter o primeiro contacto com os automóveis, não sou nada contra isso. Portanto, já falámos na Bolsa de Examinadores, que era aquilo que estava a dizer, que era no fundo o projeto que nós entregámos ao governo anterior, destas 3 entidades fazerem os centros de exame sem fins lucrativos, porque quer a PRP, quer o ACP, são de utilidade pública e sem fins lucrativos, só a ANIECA que tem fins lucrativos, mas como a ANIECA percebeu que o CEP se está a fechar e que as escolas estão a falir, tem que ir buscar negócio ao outro lado, não é? Depois, os centros de exame, a sinalização. A sinalização, eu acho que a sinalização em Portugal é dramática, não é? Péssima. Quer a vertical, que era horizontal, mas isso voltamos àquilo que vai ter que dar na cabeça do Presidente dos Municípios quando cá vier. Porque o que é que nós podemos fazer? Nada. Se os municípios não fizerem e não seguirem as boas práticas, já não vou ao cúmulo de, por trás da Torre de Belém, todos os sinais que lá estão são todos falsos, sabia? Ótimo. Mas ouça, em Lisboa, Isso já não sei. Isso não sou legislador para poder dar-lhe uma opinião, formada. Mas ouça, mas a sinalização, estava-lhe a dar um exemplo, ao pé da Torre de Belém, ao lado da Vela Latina, todos os sinais ali são todos falsos. Todos. Foi a Barra dos Pilotos que fez o sinal, foi a GNR que fez, o sinal, são todos falsos os sinais. E eu parei uma vez o carro de propósito no parque da GNR, o GNR me mandou tirar o carro e eu disse que não tirava o carro porque aquele coisa não era... Foram eles que pintaram lá e fizeram guarda fiscal, parque privativo. Como se o doutor a pôr em sua casa o seu nome e parque privativo, é igual, não existe. Portanto, isto acontece muito nas cidades, porque fazem... Porquê? Porque as câmaras estão agora a pensar, e bem, que é quem tem parques privados paga. É uma forma de receita como outra qualquer, que já houve aqui há uns anos, depois acabou, e agora voltar a ter. E, portanto, estas pessoas, no fundo, estão a adiantar-se um bocado a isto. Agora, a sinalização, se não for as câmaras, não temos hipótese nenhuma. Ninguém tem poder em Portugal, a não ser que haja tal entidade reguladora que obriga as câmaras a cumprir determinadas normas. Mas é que o consultor diz, não é? Se eles levam por isto e por aquilo, oh, tem outras prioridades do que a própria sinalização. E para terminar, o exame de mota. Aí as concessões de obras, também já lá vou, também é muito importante. Os exames de mota, como sabe, agora as pessoas têm carta, podem ter carta de mota até aos 125 centímetros cúbicos. Fazem moto ou propositura de exame, o setor, a maior parte das pessoas não sabe se quer equilibrar-se em cima de motas. Mas aquilo é, demora 2 segundos. Aquilo estão em bicha e pegam numa moto, vão assim e assim, está feito. Assim e assim, está feito. Isto é o exame de moto. Um tipo tem carta de condução e quer ter uma moto a 125, pode ter, e o exame de moto é isto, com a autopropositura. Quando no meu tempo eu tirei a carta de moto, nós, duas buzinas delas era para a esquerda, uma buzina para a direita, tínhamos que fazer 8 seguidos para ter a certeza que nós nos equilibrávamos nas motas, o mínimo de equilíbrio que as pessoas têm, não é? Para fugir uma coisa a uma criança que sai de trás de um carro, uma coisa qualquer, não é? Não é? Agora é assim. Em relação às concessões, é um problema complicadíssimo. Nós tentámos, quando foi a última revisão do Código da Estrada, que as concessões também fossem responsabilizadas nos acidentes, portanto, que fossem investigadas. Não passou. Depois houve aquela célebre discussão pública também, em que nós propusemos, quando foi a história das obras nas autoestradas, como foi... Exatamente, pois. Mas não foi só isso. Se hoje em dia, veja no Lisboa para o Porto, se as autoridades estão a aumentar as vias para 3 e para 4, no sítio onde estão a fazer obras, que já estão só 2 vias e depois têm os pilares de cimento, se houver um acidente, não tem hipótese nenhuma de uma ambulância lá chegar. Nenhuma. Não tem hipótese nenhuma. Porque eles estão a debravar terreno para a direita, têm os blocos de cimento, têm as 2 faixas, não têm hipótese nenhuma de entrar. Eles deviam ser obrigados, nós lutámos com isso. Lembra-se com certeza que o maior número de incidentes que houve em obras de autoestrada foi na A5, quando aumentaram a autoestrada de Cascais. Foi uma loucura. Morreram para lá imensas... Exatamente. Não tinham acesso às pessoas a ir, porque eles começam por cortar ao meio, alargam para a direita, os carros passam deste lado, mas no meio estão a escavar, portanto não passam ambulâncias. Exatamente. Ouça, isto tem que ser legislado. Isto tem que ser legislado porque as concessionárias não podem fazer as obras como querem que os apetece e depois não terem... Como é evidente? Não, mas tem que... Nenhuma, zero. Mas não estás em caso de acidente... É, mas isso é a extensão. Mas o que não passou na altura foi a largura dos corredores para situações de emergência. Não, mas não é escapatório, eu estou a falar, e quando estão a alargar as estradas...
...mínimas de 2,90 m, que é que passar um veículo articulado, pode subir, é o mínimo é 2,90 m. Está dito?
Pois, mas olha que, se houver um acidente, não passa lá veículo nenhum com os espelhinhos nenhuns, fica lá. Mas eu só não... Nenhuma. Mas porquê que nas novas concessões não se mete já um determinado número de regras? É porque as concessões da Brisa anteriores... Hã? Pois?
Thank you. pagamento contrário, o condutor já tem que vir com o desconto.
Mas sabe que eu estou mais preocupado com a segurança do que com o pagamento. Estou completamente de acordo com o pagamento, mas a parte de segurança para mim preocupa-me mais. Porque a maior parte das obras de autoestrada você não tem hipótese nenhuma de meter lá uma ambulância. E esqueça os 2,5 metros para meter lá o tal. Não tem hipótese nenhuma. Não tem hipótese nenhuma. Um tipo morre ali porque não chega lá um carro de bombeiros. Não, não existe. Pois sim, penso que já respondi. Aos limites de velocidade. Ora bem. Está bem. Os limites de velocidade. O que é que eu acho os limites de velocidade? Os limites de velocidade são feitos arbitrariamente em Portugal. Estou a falar nas localidades. As localidades, o Presidente da Câmara acha que aqui não se pode andar depressa. Isto não é assim que se faz os limites de velocidade. Os limites de velocidade são feitos de acordo com determinados parâmetros de largura das estradas, disto, movimentação, mobilidade, tudo isso. Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal é o Presidente da Câmara ou o tal vereador que não percebe nada de trânsito que vai lá e diz a partir de agora aqui é 30, agora a partir daqui é 50, a partir daqui é tudo isso. As próprias autoestradas, que nós estamos fartos de advogar, e eu digo publicamente que não cumpro os 120, não cumpro. Não cumpro, se eu for 120 adormeço. Pois, tenho um carro bom, está bem, tenho um carro bom, tenho um Mercedes, tudo bem, mas se eu for 120 adormeço, eu prefiro pagar a multa até aos 150 e ponho o cruise control aos 150 e prefiro pagar a multa do que adormecer aos 120. O que é que eles fizeram agora na Alemanha? Agora na Alemanha fizeram uma coisa bem feita, que é, há muitas autoestradas na Alemanha que não têm excesso, não têm limite de velocidade, ok? A faixa da esquerda não tem limite de velocidade, as duas faixas não têm limite de velocidade. Mas agora, nas entradas e saídas da autoestrada, reduziram para os 120, ou seja, a 1 km de uma entrada e 1 km de uma saída, eles reduziram para os 120. Portanto, o que é que acontece? Ora está. Portanto, se nós fizéssemos isso aqui em Portugal, em que, imagino que passávamos de 120 para 130. Nas saídas, exatamente, pois. Imagino que passávamos para 130 à velocidade, porque hoje em dia qualquer carro normal, sem ser os tais carros importados, 130 é uma velocidade. Em tempo seco, claro. Mas sabe que há menos desastres em tempo molhado que em tempo seco. Pois, exatamente. É um paradoxo, mas é verdade. Bom, e portanto, o que é que acontece? E depois, se chegar às entradas e saídas e houver aí uma limitação de 100, eu percebo. Porque as pessoas vão entrar. Como as próprias bombas de gasolina. Já reparou daqui para o Algarve como é que são feitas as entradas das bombas de gasolina? Nunca ninguém se debruçou sobre isso. A entrada é de uma violência total. Porquê? Muito curto, exatamente. E, portanto, os carros que vêm a 120, não é? Que vêm à sua velocidade normal, regular, tudo isso, um tipo que entre por qualquer razão mal, em vez de ter um período grande para entrar, não. Está a ver? Exatamente.
Senhor Presidente, estou perfeitamente convicta. Estaríamos aqui certamente a tarde toda, porque eu nem parei, nem mais uma vez não tivemos muita atenção ao tempo, porque de facto a conversa estava, além de interessante, útil, e quero agradecer-lhe em nome deste grupo de trabalho e deixar também já toda a disponibilidade de qualquer recomendação, documentação que nos queira fazer chegar. Nós estamos inteiramente à disposição, lá está, neste curto espaço de vida que nos destinaram, e faremos certamente o convite para o nosso grande Fórum Nacional, para que estejam presentes.
Nós estamos, juntamente com a FIA Foundation, a fazer esta década de até 2020, que é os países todos do mundo inteiro, que agora vai ser cá patrocinado. É, exatamente, e com as Nações Unidas, que estamos também envolvidos o ACP nisto, e agora vai ser cá, vai começar cá também esta campanha, que também gostava de dar conhecimento disto. Ouça, o que precisar de mim, já viu que eu vou direto ao assunto, não perco muito tempo, e portanto, exatamente, o que precisar de mim, conte comigo, tenho muito gosto em vir cá às vezes que forem precisas, está bem?